sei. Conforme. Bom dia, não é? Dia, bate. Bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor. É bom estar aqui novamente com os irmãos para matar as saudades, mas também para podermos abrir a palavra e meditarmos um pouquinho acerca dela. Estes coros que nós estivemos a cantar tem um pouco a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para meditar com os irmãos esta tarde. Esta e a próxima, se o Senhor permitir, porque vão ter que me ouvir duas vezes seguidas. E então, como eu tinha que vir cá duas vezes, e foi combinado assim de propósito, eu decidi que aquilo que nós vamos estar a falar hoje e na próxima semana será dentro do mesmo assunto. E, portanto, vamos fazer assim um aspecto de uma conferência encurtada em duas semanas. E estivemos a falar acerca do valor do homem, o valor da vida do homem, e vimos que não tem valor sem Deus. Estivemos a falar agora, nesta última canção que entoamos, que sem Deus nós nada somos neste mundo, nem nós, nem coisa nenhuma. Porque como nós cantamos, nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. Já pensamos um pouquinho acerca disso. Será que nós tomamos consciência frequentemente da grandeza do Deus a quem nós servimos? Nem as folhas das árvores se movem. Sabem, as folhas das árvores abanam com o vento. Nós podemos tirá-las facilmente. Se soprarmos, ela mexe. Mas não é o nosso sopro que faz mover a folha da árvore. É o poder de Deus. O poder de Deus é visível e atuante em toda a parte. Ele está em todo lugar. É Ele que faz acontecer todas as coisas. E, na verdade, a vida não seria possível sem Deus. Ele é a fonte da vida. E durante estas duas semanas, nós vamos estar a falar precisamente acerca disso. Vamos falar acerca de vida. E talvez não haja nenhum assunto mais abrangente do que este. Não podemos falar de alguma coisa mais geral do que falarmos acerca da vida. Toda a gente fala acerca da vida. Nós passamos horas a falar acerca da vida. Falamos do nosso trabalho, falamos dos nossos amigos, falamos acerca da família, contamos dos filhos, contamos dos netos, falamos das férias. Tudo isto é vida. É a nossa vida. E nós passamos a vida a falar dela. Passamos o tempo a falar dela. E toda a gente tem a sua própria teoria acerca da vida. Tem a teoria do sucesso, tem a teoria da felicidade, tem a teoria da melhor maneira para lá chegar. Somos todos entendidos na matéria. É curioso que, havendo tantos entendidos neste assunto, nós ainda vivamos com tantas dificuldades. E ainda tínhamos que suportar tantas vezes esta vida que recebemos. Realidade mostra-nos um cenário diferente. As pessoas vivem angustiadas, as pessoas vivem oprimidas, as pessoas sentem-se insatisfeitas, deprimidas. A doença do século XX e do nosso século XXI é a depressão. Toda a gente anda deprimida. Toda a gente anda insatisfeita. Toda a gente, mesmo tendo tudo quanto desejou alguma vez, continua a achar que ainda lhe falta alguma coisa. Como é que nós podemos estar constantemente tão insatisfeitos com a vida que nós temos? É por isso que hoje e na próxima semana, se o Senhor assim permitir, nós estaremos a refletir acerca da vida. E vamos refletir acerca da vida conforme Deus a vê, conforme Deus a planeou para nós, conforme Deus a propõe a cada um de nós, mas vamos falar também acerca das atitudes que nós assumimos muitas vezes perante essa proposta que Deus tem. Nós vamos ler um texto em Lucas, no capítulo 4. Convidava todos a abrirem nesse texto, Lucas 4. Eu creio que talvez... Aliás, irmãos, eu peço desculpa, não é Lucas 4, é Lucas 8, versículo 4. Agora é que estava a perceber-me do meu erro. Lucas 8, versículo 4. É aqui que nós vamos ler a palavra de Deus e eu estou certo que talvez a maioria de nós conhece muito bem este texto. E ele vai servir de base nestas duas semanas para a nossa reflexão acerca da vida e das perspectivas de vida que Deus propõe, mas também uma reflexão que nos leva a pôr a nossa própria vida em perspectiva, avaliando a maneira como nós temos vivido e a maneira como nós temos lidado com a proposta de Deus. Lucas 8, verso 4, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E caiu outra sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Vivendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. E depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, e te agradecemos também pelo teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, Senhor, que tu nos queres ensinar. E é apenas isso, Senhor, que nós queremos descobrir esta tarde, a tua verdade. Queremos ser instruídos nela, queremos ser corrigidos por ela, e queremos ser edificados e transformados por ela. Por isso, Senhor, vem abrir os nossos ouvidos, para que, como fomos exortados pela palavra, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ajuda-nos a tanto, pois nós tudo te rogamos, em nome do Senhor Jesus, para a tua maior glória. Ouvindo esta parábola de Jesus acerca de um homem que era semeador, um lavrador, e que um dia, no tempo certo, saiu para plantar a sua semente, para depois colher a sua colheita, os discípulos que ouviram este ensinamento de Jesus fizeram uma pergunta: Que parábola é esta? Por outras palavras, aquilo que eles perguntaram a Jesus é: O que é que tu queres dizer com isso? Porquê é que estás a falar acerca de um lavrador e de sementes e de terrenos? Nós não somos agricultores, somos pescadores. Porquê é que estás a falar acerca disso? O que é que tu queres dizer? O que é que tu nos queres ensinar? E Jesus explicou-lhes o significado desta palavra. E Jesus disse que esta era uma palavra, uma parábola, acerca da aceitação que as pessoas poderiam ter acerca da palavra de Deus. E esta aceitação, ela determina a qualidade de vida que nós podemos ou não podemos ter. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender qual é a perspectiva que Deus tem acerca da vida. O semeador é como a figura de Deus, que também é representada naqueles que anunciam a palavra. A mensagem é de Deus. E a semente é a palavra. Podes passar. A semente é a palavra. E depois diz que o terreno, os diferentes tipos de terreno, são as diferentes qualidades de pessoa, os diferentes tipos de pessoa, as diferentes atitudes que nós podemos ter diante da palavra que temos recebido. Como é que Deus vê a vida? Deus fala acerca da vida. É a sua palavra. E nós lemos na Bíblia que a palavra de Deus é a verdade. E lemos também que conheceremos a verdade. E conhecendo a verdade nos libertará. A vida que Deus propõe não é uma vida de prisão. Não é uma vida de restrições, de proibições. Não é uma vida cinzenta, sem alegria, cheia de privações. Deus propõe liberdade. Porque a verdade de Deus liberta. O nosso problema é que nós não olhamos para a vida da mesma maneira que Deus olha para a vida. E nós, em lugar de tentarmos descobrir e compreender afinal que vida é essa que Deus quer propor para nós, nós tiramos as nossas próprias conclusões. Nós dizemos, eu acho que a vida que Deus tem é isto. Eu acho que a vida que Deus tem é aquilo. O problema é que normalmente nós pensamos tudo errado. O problema é que normalmente nós não somos capazes de entender essa vida plena, abundante, de excelência que Deus tem para cada um de nós. Deus criou-nos. Ele é a fonte da vida. Será lógico, razoável, nós pensarmos que Deus tenha tido tanto trabalho criando um universo inteiro, formando um planeta, separando a água da porção seca, enchendo-o de plantas, depois enchendo o mar de peixes, as aves no céu, todos os animais, que se tenha dado ao trabalho de até plantar um jardim tão bonito como nunca alguém viu. E depois tenha decidido formar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, se aquilo que Deus tinha para esse homem não fosse o melhor de tudo. O melhor daquilo que é possível. A vida excelente. A vida abundante, a vida que vale a pena. Será razoável nós pensarmos isso? Ah, mas nós duvidamos. Nós duvidamos de Deus. A nossa mente cheia de pecado, o nosso coração cheio de pecado, pensa mal acerca de Deus. Nós damos ouvidos aquela mesma pergunta de Satanás. Foi assim que Deus disse. Ele não quer que vocês comam da árvore para não serem como Ele. Deus não quer dar-vos o melhor. Ele está a negar aquilo que é bom. Ele está a querer só para Ele alguma coisa que é muito bom e não quer partilhar convosco. E muitas vezes é assim que nós pensamos acerca de Deus. Mas nós olhamos para esta parábola que o Senhor Jesus contou E nós podemos perceber nela muitas coisas acerca da vida que Deus tem para dar. Qual é a proposta de Deus? E a perspectiva de Deus sobre a vida, ela é muito diferente da nossa. Para Deus, a vida é oportunidade. Oportunidade. Oportunidade para quê? Oportunidade para alguma coisa nova. Oportunidade para uma mudança. Oportunidade para uma transformação. Oportunidade para podermos produzir alguma coisa. Para podermos ser valorizados mais do que aquilo que nós podemos sonhar ou pensar. Nós lemos que o semeador saiu a semear. Mas quando este homem, dono do seu campo, saiu, o campo estava vazio. Não havia nada. Não havia vida. Não havia fruto. Não havia plantas. A única coisa que existia era terra. Nada. Tudo estava estéril. Aquilo não servia para nada. Qual é a utilidade de um campo de terra vazio? Nenhuma. Qual é o valor de um campo de terra vazio? Nenhum. Só serve para criar poeira. E a poeira incomoda. E quando o lavrador saiu, assim estava o seu terreno, vazio. Mas a semente que ele levava na mão era oportunidade. Oportunidade para uma mudança. Era oportunidade para alguma coisa nova. Aquele terreno estava pronto, porque o lavrador assim o preparou. Ele saiu com o seu trator ou com a sua enxada. Ele suou. Ele revolveu a terra. Ele tirou as pedras. E ele preparou o terreno para que ele pudesse produzir. E ele lançou a sua semente. E nós lemos em Romanos, no capítulo 6 e no verso 4, eu vou ler esse texto, que se nós dermos guarida, se nós dermos ouvidos, se nós dermos aceitação à mensagem e à proposta de Deus, também diz que nós seremos sepultados com Ele no batismo na morte, com Ele Cristo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquilo que Deus quer para nós é alguma coisa nova. Uma nova vida que nós podemos viver, que está ao nosso alcance. Uma vida nova, em que aquilo que era velho, aquilo que não prestava, em que a poeira, as pedras e as ervas daninhas ficam para trás. Uma nova vida, produtiva, de excelência. Uma vida capaz de dar fruto. No outro texto nós lemos, ainda em Romanos, mas no capítulo 9, nós lemos assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Os quais somos nós. Vasos de desonra e vasos de honra. Terrenos vazios, estéreis, poeirentos, ou terrenos férteis e produtivos. E nós vemos aqui que Deus já dantes preparou. Deus já dantes preparou essa glória que Ele tem para dar. Que nós podemos receber. A vida que Deus propõe não é um fechar de portas, como muita gente vê. Ah, eu não quero, porque se eu me tornar cristão, eu vou ter que deixar de fazer isto e fazer aquilo e fazer mais aquilo outro. Portas que se fecham Mas não é assim que Deus vê. Deus vê portas que se abrem, oportunidades novas, oportunidades para deixar para trás aquilo que não interessa e avançarmos para aquilo que realmente tem valor. Mas para Deus, a vida também é para todos. A proposta que Deus tem é para todos. Nós lemos aí que quando o semeador saiu a semear, ele lançou a semente. E se nós lêssemos lendo o texto, nós vemos que ele não foi muito cuidadoso na maneira como ele atirou as sementes. Ele espalhou as sementes por toda a parte. Podíamos pensar que é desperdício, não é? Porque ele atirou as sementes para a terra boa, mas também atirou as sementes para o caminho, para o meio das pedras, para o meio dos espinhos. Já à partida, esses terrenos têm uma probabilidade de produzir alguma coisa muito, muito, muito baixa. Mas o semeador lançou a sua semente para todo lado. Todos receberam. Ele não fez distinção, assim como Deus também não faz distinção. Deus faz a sua proposta a bons e a maus, a esforçados, a preguiçosos, a interessados, a indiferentes, porque Deus ama a todos e Deus quer trazer vida a todos. E a proposta que Deus faz, ela é muito clara. Em Deuteronômio, capítulo 30, Deus fez reunir o povo, toda aquela grande nação, ao fim da sua longa peregrinação de 40 anos no deserto. E foi uma peregrinação cheia de dificuldades. De dificuldades, sobretudo por causa da desobediência, da rebeldia, da indiferença, do desinteresse daquele povo. Havia todo o tipo de pessoas naquela nação. Pessoas que realmente temiam a Deus, outras que não queriam saber e outras que até falavam contra Deus. E o Senhor mandou reunir a todos e diz assim: este mandamento que eu hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos o traga e nos o faça ouvir, que o façamos. Nem tampouco está de além do mar, para dizeres: quem passará por nós de além do mar, para que nos o traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Nós podemos arranjar as desculpas que nós quisermos diante de Deus, para não aceitarmos esta proposta que Ele tem. Mas há uma coisa da qual nós não podemos acusar Deus. É dele não nos ter convidado a aceitar e a receber esta vida que Ele tem para nós. Ele disse: não está longe, não é difícil, está perto, está perto. E todos nós que estamos aqui esta tarde, estamos a ouvir esta proposta de Deus, ela está perto. E diz o verso 15, que é o que está aqui: vê aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje eu te proponho. Hoje eu estou aqui diante de ti, falando contigo, fazendo a minha proposta. E todos ouvimos. E por isso todos somos inexcusáveis diante de Deus. O Senhor dá um conselho mais à frente e diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus propõe: a escolha será cada um de nós a fazer. Esta vida Deus estende a todos. O versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou quem? o mundo. Todos. Todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todos os estratos sociais, todos os níveis de educação, todos os tempos, de toda a moral, bons e maus, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não são os bons, não são os esforçados, todo aquele que crê tenha a vida eterna. Vida é uma proposta de Deus para todos. Também podemos perceber neste texto que é Deus quem toma a iniciativa da vida. O campo não produz por si mesmo. O campo não desperta um dia de manhã e diz: eu vou produzir batatas. Ou no dia seguinte eu vou produzir cenouras. Esta iniciativa, esta decisão não é do campo. É do lavrador. O lavrador saiu e ele semeou a sua semente. Ele semeou aquilo que ele quis. E foi ele que tomou a iniciativa de sair. E é o trabalho do lavrador que traz o fruto. É o trabalho do lavrador que traz o fruto. Em João 10:10, nós lemos o Senhor Jesus a falar acerca de si mesmo, da sua tarefa, e ele diz: eu vim para que tenham vida, e acrescenta, e a tenham em abundância. Eu vim. Eu dei o primeiro passo. Eu tomei a iniciativa. Eu estou a fazer aquilo que é necessário. Eu vim. E o mesmo João diz-nos, no capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus voltaram-lhe as costas. Deus toma a iniciativa, mas nós tantas vezes lhe voltamos as costas. Rejeitamos. Mas Deus é paciente. Ele espera. Ele lança a semente uma vez, duas vezes, três vezes. Ele rega o campo. Ele cuida. Ele tira as ervas daninhas. Ele afugenta os pássaros. Ele é paciente. Porque Ele sabe que muito antes de nós desejarmos esta vida, Ele já está a trabalhar para que esse dia chegue. Em 2 Coríntios 5:17 nós lemos que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo. Ele fez aquilo que era necessário. Ele tomou a iniciativa. Então a iniciativa desta vida não é nossa. Não sou eu que decido. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Nós podemos tomar essa decisão. É uma decisão boa. Que todos nós decidamos a partir de hoje ser pessoas melhores. Mas não é essa decisão, nem é esse esforço que me vai levar para mais perto de Deus. Não é essa decisão, nem é esse esforço que me vão fazer experimentar a vida plena, abundante e excelente que Deus preparou. Porque a iniciativa é de Deus, não é minha. Ele é quem pode fazer essa diferença na minha vida. Ele é quem pode transformar-me. É por isso que há tantas pessoas frustradas e desiludidas com Deus. Porque eles se esforçam e esforçam e esforçam por alcançar esta vida. Fazem tudo bem. Vão para as igrejas. Carregam as Bíblias. Estudam. Cantam. Fazem tudo aquilo que é suposto. E ainda assim, não chegam lá. e reclamam com Deus, quando provavelmente Deus não tem culpa nenhuma. E o problema dessas pessoas é que elas ainda não abriram a sua vida, o seu coração, a sua mente, para aquilo que Deus pode fazer de diferente nas suas vidas. Deus é que faz a diferença. Deus é quem salva. Deus é quem transforma a vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E só este é uma nova criatura. Em último lugar, Deus olha para a vida pelos seus frutos. Para Deus não há vida sem fruto. Nem há fruto sem vida. Aquilo que o lavrador, saindo manhã cedo para o seu campo, carregado no seu alforje com as sementes, e passando lá o dia inteiro a dar ao braço, a tirar as sementes. O esforço deste homem tem em vista um fim, o fruto. Se não for pelo fruto, todo aquele esforço é absolutamente inútil. Quantas vezes nós não ouvimos nos noticiários, quando vem a neve, ou vem muita chuva, ou vem muito calor, logo vêm os agricultores dizer: ai, nós esforçamos tanto, investimos tanto dinheiro e a nossa colheita está perdida. As árvores ainda estão lá, não é? Mas não há fruto. E de que serve a árvore sem o fruto? Para que valeu o esforço do agricultor se ele não vai colher o seu fruto? Em João capítulo 15, nós lemos que o Senhor procura fruto na nossa vida. Mais uma vez, Jesus fala de Deus como um lavrador. Ele diz: eu sou a videira, o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a tira, corta, lança fora, porque não dá fruto, não presta para nada. Mas ele limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Mais fruto. Deus quer sempre mais fruto. Mais transformação. Nós podemos pensar que isto é uma exigência muito grande da parte de Deus. Será que Deus nunca está satisfeito? Mas este desejo de Deus tem muito pouco de egoísmo e de prepotência. Porque o fruto de Deus valoriza a nossa vida. Nós colhemos o benefício desse fruto. Deus recebe a glória, é verdade. Tal como o lavrador recebe a glória quando ele vai colher o fruto e tem um fruto bonito, grande, suculento, saboroso, a cheirar bem, aquele é o motivo do orgulho do lavrador, é a sua glória, e toda a gente ligava ao fruto, e ele fica vaidoso. Com Deus também é assim. Quando a minha vida produz fruto, Deus também fica vaidoso. O que é que ele disse ao diabo, quando ele foi uma vez à sua presença? Ele disse: olha, já viste o meu servo Jó? Ah, como Deus estava vaidoso por causa de Jó. Porque Jó produzia um bom fruto para Deus. Mas nós beneficiamos na prática da nossa vida deste fruto. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22, um texto bem, bem conhecido seguramente de todos, nós lemos que o fruto do Espírito, o fruto de Deus, o fruto desta vida transformada por Deus, desta vida que Deus propõe, é amor, gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Conseguimos nós apontar algum defeito a este fruto? Podemos nós querer desejar alguma outra coisa além deste fruto? É por isso que quando o lavrador passa pela vinha e ele vê aquelas varas que estão a começar a despontar e a produzir, ele vai e ele limpa para que dê mais ainda. Deus quer valorizar as nossas vidas. E aquilo que valoriza a nossa vida é o fruto. Não nos deixemos enganar. O Senhor Jesus alertou-nos, e Ele diz-nos assim num outro texto, em Mateus, no capítulo 7, Ele diz assim: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. A nossa vida é avaliada pelo fruto que ela produz. Não pela publicidade que eu lhe faço. Não pela bonita aparência que eu possa produzir para os outros. A minha vida é avaliada pelo fruto. Pelos frutos os conhecereis. Assim, diz Jesus, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. E nós podemos dar a volta que nós quisermos. Mas Deus vê a realidade assim. Sempre a preto e branco. Para Deus não há cinzento. Ou é, não é. Ou o fruto é bom, ou o fruto é mau. Não há fruto assim, assim. Ou tu estás salvo, ou tu não estás. Não há salvos assim, assim. E diz mais, Jesus: não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dar frutos bons. Nós podemos esforçar-nos para enganar os outros e até enganarmos a nós próprios. E muitas vezes nós fazemos isso. Mas o fruto não engana. A árvore boa não pode dar mau fruto. Nem a árvore má pode dar fruto bom. A árvore pode ser muito bonita. Verde. Suas folhas, uma boa sombra. Ah, que bela árvore! Mas o que conta são os frutos. E sabem, Jesus deixa um aviso muito sério. Ele diz assim, no verso seguinte: toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Deus propõe, como nós lemos naquele texto em Deuteronômio: eu coloco diante de vós a vida e o bem, ou a morte e o mal. Deus propõe. E nós temos que escolher. Mas nós temos que estar bem conscientes das consequências da nossa escolha. Se escolhermos a vida, tal como Jesus disse, como Deus disse, aliás, lá no livro de Deuteronômio, escolhe a vida para que vivas. Mas se nós escolhermos o outro caminho, Jesus diz-nos agora aqui: a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, porque não serve para nada. Quando o lavrador sai a semear, ele lança a sua semente no campo. Ele espera que ele produza. Ele espera que ele produza. Nós podemos sentir-nos bem aqui, dentro desta casa de oração. Sentir-nos bem com o convívio, com os irmãos, com o povo de Deus. Podemos sentir-nos bem com o ouvir a palavra. Podemos sentir-nos bem com os cânticos. Mas não te enganes. Não te enganes. Se a tua vida não produz fruto, ou se ela produz mau fruto, ela será cortada e lançada no fogo. A proposta de Deus é simples. Ele propõe uma vida que afinal é uma oportunidade. Uma oportunidade para alguma coisa nova. Nova e melhor. Não é nova apenas para ser diferente. Nova e melhor. Uma vida com sentido. Uma vida com significado. Uma vida que vale a pena. Essa é a proposta de Deus. Deus dá-te a oportunidade de tu deixares para trás aquilo que te oprime, aquilo que te angustia. Deus dá-te a oportunidade de deixares para trás os teus fracassos, o teu pecado, e teres uma vida nova. A vida que Deus propõe é para todos. Deus não te exclui por causa do teu passado. Deus não te exclui por causa dos erros que tu cometeste. Ele quer fazer esta obra também em ti. Mas só podes receber esta vida em Cristo, porque foi Ele que tomou a iniciativa. Não será pelo teu esforço, não será pela tua boa vontade, não será porque tu queres, mas porque Deus quer. E porque Deus fez aquilo que é necessário. E esta vida que Deus propõe é uma vida que sempre, sempre, mas sempre produz fruto. E bom fruto. Esta é a proposta de Deus. Este é o olhar de Deus sobre a vida. E o que é que nós vamos fazer com isto? Perante esta proposta que Deus faz, avaliando a vida que Deus propõe, então o que é que nós vamos dizer acerca da vida que nós temos vivido até agora? Agora é o momento de nós colocarmos a nossa vida em perspectiva. Nós olharmos para dentro e de nós pensarmos bem o que é que nós temos feito das nossas vidas. Se a nossa vida se parece alguma coisa com aquilo que Deus está a propor para nós. Ou se há alguma coisa que nós precisamos mudar. Ou melhor, se há alguma coisa que nós precisamos deixar que Deus mude. Para nós alcançarmos isto que Deus propõe. Que o Senhor nos ajude a sondar os nossos corações. E que Ele também, com o Seu Espírito, nos convença das mudanças que são necessárias de efetuar. E que Ele também nos anime a crer e a confiar que aquilo que Ele tem para nós é realmente melhor do que aquilo que nós somos capazes de fazer por nós próprios. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos analisar este mesmo texto, mas agora olhando para a perspectiva que nós temos da vida que Deus propõe. Procurando, talvez, ir ao encontro de algumas atitudes que nós temos diante daquilo que Deus está a falar para nós. Para percebermos o nosso erro e percebermos também aquilo que precisamos fazer para mudar as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe para a sua glória.